Bom, senhores deputados, dando continuação ao nosso trabalho, uma vez que esta é uma segunda parte da nossa sessão de trabalho, que começou com uma visita ao Centro de Cyberdefesa do ENGO, foi, portanto, pedir desculpa ao Sr. Coronel Artur Lima Castanha, Diretor do Centro de Informações de Segurança Militar, na circunstância pelo nosso atraso, sendo que aqui o Sr. General poderá testemunhar a nosso favor e desculpar este nosso atraso. Esta audição insere-se, e também agradecer ao Sr. General o favor de cá estar, esta audição insere-se num requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata e também por um requerimento que, aliás, se associou o CDS-PP com uma sugestão no sentido de se ouvir o SIED e os Serviços de Informação e Segurança Militares, e que mereceu a concordância unânime da Comissão no âmbito de um objeto muito concreto. E esse objeto que me foi comunicado prende-se com a necessidade de avaliar os riscos a que está exposto o nosso contingente na República Centro-Africana, e nessa circunstância eu iria solicitar ao grupo parlamentar do PSD o favor de poder usar da palavra, apresentando, digamos, o enquadramento deste pedido. Não sei se o CDS-PP também quer dispensa, e depois, se entenderem por bem, passava a palavra ao Sr. General, e o Sr. General, uma vez nesta circunstância, deleguem quem entender, naturalmente no Sr. Coronel, se for essa a vontade do Sr. General, para dar as explicações. Faremos duas rondas, julgo que duas rondas de perguntas serão suficientes. Para seguidamente, enfim, aquilatarmos todas estas matérias que precisam ser esclarecidas. Como é óbvio, esta é uma sessão à porta fechada e estamos todos aqui subjugados ao princípio da confidencialidade do que aqui vai ser tratado. Senhor Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, senhores deputados, também os senhores chefes de Estado-Maior das Forças Armadas e delegação do SISMIL. Efetivamente, a audição, quer do SISMIL, quer do SIED, é requerida pelo Partido Social Democrata, ainda que, como disse bem, no caso do SISMIL, até foi, digamos, uma espécie de uma adenda a uma intenção inicial que eu expressei verbalmente relativamente ao SIED. E, basicamente, trata-se de atestar, enfim, o grau de ameaça existente na missão MINUSCA, e designadamente para as Forças Nacionais Destacadas das Forças Armadas Portuguesas que estão naquele teatro de operações, e, digamos, aferir de que maneira é que, desde que a decisão foi tomada e baseada num conjunto de informações e de intelligence que foram providenciados inicialmente, e relativamente ao momento atual, se esse tipo de ameaça evoluiu, enfim, ou não, e atendendo também àquela que é a percepção da opinião pública, a percepção pública baseada num conjunto de notícias na comunicação social que relatam ou que reportam um conjunto de, enfim, de incidentes de caráter militar que estão naquele teatro de operações. E basicamente era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor General, por favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, muito obrigado pela oportunidade que dão ao Centro de Informações e Segurança Militar, que, no fundo, trabalhou para uma avaliação do risco em relação a este teatro de operações. E eu permitia-me apenas dizer que o Coronel Castanha é o chefe, neste momento, em suplência, e está aqui também o Tenente Coronel Alves, que é o analista que em permanência trabalha esta área em termos das informações. dizer que as fontes de informação que temos são aquelas a que temos acesso, no âmbito da União Europeia, no âmbito, basicamente, e também no âmbito do CIED, do qual recebemos informações, que depois servem de avaliação do risco, e a avaliação do risco, naturalmente, que quando se trata de avaliar o risco para uma unidade militar, os parâmetros são diferentes da avaliação do risco, por exemplo, em relação a um cidadão que vá para este tipo de teatro de operações. Mas eu não me iria adiantar, diria apenas que na altura em que foi tomada a decisão, havia uma situação um bocadinho diferente daquela que evoluiu a partir de mais ou menos novembro do ano passado até esta data, e que vai ter os seus desenvolvimentos naturalmente com a missão da MINUSCA. Mas não me adiantaria mais e passaria a palavra ao Coronel Castanha para dizer de sua justiça e com mais propriedade do que eu.
Obrigado, Sr. General, Sr. Coronel Castanho, e Sr. Tenente Coronel, também as minhas desculpas de não me ter dirigido a si no início desta sessão. Por favor.
Muito obrigado, Sr. General. Sr. Presidente, Srs. Deputados, como já referido, sou o Coronel Lima Castanho e estou presentemente a chefiar o Centro de Informações e Segurança Militares do Estado-Maior-General das Forças Armadas, e o Sr. Tenente Coronel Lima Alves, aqui presente, é o oficial que acompanha em permanência a situação na República Centro-Africana. No âmbito da missão atribuída ao Centro de assegurar a produção das informações necessárias ao cumprimento das missões das Forças Armadas, temos vindo a acompanhar a evolução da situação neste país e com particular atenção desde 2006. Assim, e com o objetivo de melhor esclarecer Vossas Excelências sobre os pressupostos que levaram à avaliação da ameaça por nós efetuada, vou apresentar uma breve evolução dos acontecimentos que sustentaram as nossas conclusões. No final desta apresentação, eu ou o Sr. Tenente Coronel Lima Alves estaremos prontos a esclarecer quaisquer dúvidas, entretanto, que sejam surgidas. Esta será a agenda que eu proponho. Após um período político e social conturbado, Faustino Touadéra assumiu a Presidência da República em 30 de março de 2016 e tem-se revelado como o principal responsável pelo diálogo com os grupos armados dispersos pelo território centro-africano. Apesar do considerável apoio popular e internacional, o Presidente Touadéra não estará a ter os resultados pretendidos, mantendo-se uma situação de violência entre grupos armados, particularmente no centro do território. De facto, a segurança tem sido o tema a que o chefe de Estado tem dedicado maior atenção, designadamente para cumprir os três grandes pilares a que este se propôs ao assumir a presidência do país: reabilitar as forças de defesa e segurança, assegurar a proteção dos civis, desarmar todos os grupos rebeldes no mais curto espaço de tempo, através da implementação efetiva de um programa de desarmamento, desmobilização, reintegração e repatriamento, e da reforma do setor de segurança. Vou passar agora a efetuar uma sumária identificação dos atores presentes no território centro-africano. A República Centro-Africana vê-se atualmente confrontada com atividades criminosas levadas a cabo por estes cooperos de route, grupos de criminosos que se dedicam a atacar veículos de transporte de pessoas e mercadorias, de forma a apropriarem-se dos seus bens e extorquir dinheiro. Esta situação tem diretos reflexos no aumento dos preços dos bens que são vendidos na capital. O Lord's Resistance Army, originário do Uganda, é liderado por Joseph Kony. Este grupo encontra-se ativo nesta região fronteiriça da República Centro-Africana com o Sudão e República Democrática do Congo, dispondo do máximo de 250 elementos. As milícias cristãs anti-balaca distinguem-se pela utilização de amuletos associados a rituais de magia negra. No plano da dispersão geográfica, os anti-balaca estão presentes na maior parte dos bairros da capital e são especialmente ativos na parte ocidental do país. Congregam grupos locais de autodefesa, militares das Forças Armadas leais ao ex-presidente Bozizé e antigos guardas presidenciais e gendarmes. O movimento anti-balaca é declaradamente hostil à comunidade muçulmana. A fotografia mostra um ex-ministro do Executivo de Bozizé que tentou, sem sucesso, organizar e coordenar todas estas facções dos grupos anti-Balaka. As milícias muçulmanas ex-Xeleca, ex-Xeleca numa tradição literal significa aliança, coligação, são o coletivo de formações rebeldes cuja origem reporta à região norte do país. Os confrontos entre os diversos grupos armados devem-se à tentativa de expansão ou conservação da sua área de atividade, com o objetivo de explorar as receitas derivadas da transumância, dos fluxos de refugiados e da exploração de recursos naturais, afetando não apenas a população civil, mas também as organizações humanitárias e as forças militares internacionais presentes no território. Como principal grupo armado ex-Xeleca, a Frente Popular para o Renascimento Africano, sigla FPRC, criada na localidade de Birau, região norte, congrega a linha radical do movimento ex-Xeleca e tem desafiado repetidamente o processo de paz, rejeitando o processo de desarmamento, e tem por objetivo político a divisão do país. Esta FPRC é constituída por aproximadamente 2 mil efetivos e possui capacidade para rapidamente aumentar a sua força através da mobilização nas comunidades locais. Uma parte significativa dos seus elementos é proveniente da etnia Ronga, contando também com combatentes de outras comunidades africanas e mesmo árabes. Estão bem equipados, possuindo espingardas automáticas, motociclos e veículos tipo pick-up, tendo demonstrado capacidade para se movimentarem, principalmente na parte central e nordeste do país. Criada em julho de 2015 por dissidentes deste grupo armado do FPRC, o Movimento Patriótico Centro-Africano, MPC, integra diversos elementos de nacionalidade estrangeira e este apresenta ter uma matriz hostil. Não tendo aderido ao processo de desarmamento, este grupo fortemente militarizado, com aproximadamente 700 a 1000 combatentes, são na sua maioria elementos pertencentes às tribos arábicas, Misseria e Salamat. Está principalmente envolvido no controle dos eixos da transumância e nos negócios lucrativos do gado bovino junto à fronteira com o Chad. Baseado em Bria, o Agrupamento Patriótico da Renovação Centro-Africana, RPRC, é um grupo armado ex-Xeleca e que foi recentemente integrado na anterior FPRC. Tem uma estimativa inicial de 600 efetivos e o seu líder, este designado General Zodenko, passou a desempenhar as funções de chefe de Estado-Maior da FPRC, tendo sido, no entanto, abatido por forças da MINUSCA no dia 11 deste mês, quando liderava uma coluna rebelde deste novo movimento a que ele aderiu da FPRC. Outro movimento importante, este grupo armado ex-Xeleca, é a União pela Paz na RCA, a UPC. Predominantemente de etnia Fula, terá sido criado em outubro de 2014, após apelos exatamente da população Fula para proteção contra extorsões por parte dos outros grupos armados. É baseada em Bambari e conta aproximadamente com 1.000 a 1.500 combatentes treinados, bem como um número indeterminado de fulas armados que podem mobilizar-se em apoio a este grupo. Este grupo é liderado atualmente por este também autodesignado General Ali Darassa e tem sido acusado de assentos de ataques na região. O armamento deste grupo, composto principalmente por armas automáticas, meio de transporte semelhantes aos anteriores veículos motorizados e pick-ups. Nos últimos 6 meses, esta MPC tem tentado alargar a sua área de influência, principalmente para este da República Centro-Africana. Saliento ainda o recrudescimento de outros grupos, tais como este Grupo do Regresso, Reclamação e Reabilitação, designado vulgarmente pelos 3R. É um grupo também predominantemente etnia Fula, liderado desde janeiro de 2016, também por este alegado Coronel Sidiki Abbas, e que recusa qualquer diálogo com as autoridades locais. Tem um elevado grau de integração de mercenários estrangeiros, sobretudo dos Camarões, Nigéria, Sudão e Chade, e tem sido responsável por ações violentas contra as populações civis, particularmente uma comunidade étnica gbaia nesta região. Com recurso a raids noturnos que visam a pilhagem e a criação de um clima de terror junto das populações. Efetivo de cerca de 400 elementos, armamento armamento limitado a armas ligeiras e pouco sofisticadas. Relativamente à situação de segurança nas províncias, no geral, esta é instável e é preocupante. Persistem os confrontos entre elementos armados dos diferentes grupos, ex-Xeleca, sobretudo na região centro do país. A relação tensa entre a FPRC e a UPC deve-se a divergências face ao processo de desarmamento, por possíveis ambições paralelas da exploração ilegal das regiões de auríferas e diamantíferas e catalisadas também por velhas animosidades entre as etnias Ronga e Fula, que compõem respectivamente os dois movimentos. Estes dois grupos armados terão sofrido um desgaste considerável nos confrontos que se verificaram a 21 de novembro em Bria e que constituiu um ponto de viragem no significativo agravamento da situação de segurança na região centro do país. A possibilidade de uma eventual ação de limpeza étnica visando a comunidade Fula é uma preocupação latente, quer por parte das Nações Unidas, quer para as autoridades centro-africanas. Atualmente, os confrontos entre elementos dos grupos armados da FPRC e da UPC têm vindo a aumentar, pretendendo a FPRC conquistar Bambari, a segunda maior cidade da República Centro-Africana, que é um ponto estratégico no centro do país e atualmente a sede do grupo rival da UPC. O 3R está a desenvolver uma política altamente agressiva de expansão territorial e que poderá retaliar qualquer intervenção, quer das autoridades centro-africanas ou das forças internacionais. O Lord's Resistance Army, apesar de até à data influenciar apenas de forma marginal a situação de segurança na República Centro-Africana, acaba por tirar proveito da ausência de forças de defesa nacionais na sua zona de influência e mantém o seu modus operandi, que é o recrutamento forçado de crianças, assassinatos, escravidão sexual de mulheres e crianças. Na capital Bangui, desde novembro de 2015, coincidindo mais ou menos com a data da visita do Papa Francisco, que se tem assistido a uma significativa redução do grau de conflitualidade, fundamentalmente por via do aumento das operações efetuadas pelas forças militares internacionais, designadamente da MINUSCA, com patrulhamentos diários, operações de desarmamento e ações de demonstração de força. São consideradas como áreas mais críticas as regiões circundantes aqui do aeroporto de Mapoco, o terceiro distrito, do famoso Troisième Arrondissement, em especial depois o PK5 e a saída à norte da capital, também reconhecida pelo PK12. Contudo, a principal ameaça em Bangui continua a ser, aqui na capital, continua a ser a criminalidade. A chegada do contingente militar português está a ser percepcionada como uma evolução positiva na Constituição Militar da MINUSCA. Há uma postura cordial face a Portugal, já observada, com indícios positivos de que tanto a população como as autoridades centro-africanas são favoráveis à presença nacional pelo facto da boa reputação que Portugal tem na sua atuação nos processos de manutenção de paz. Assim, a nossa avaliação é que na capital, Bangui, o nível de violência interétnica e de criminalidade é considerado médio. A maior presença de forças internacionais contribui significativamente para o grau de redução da conflitualidade na capital, principalmente, como já referi, desde novembro de 2015. Na região oeste, o nível de violência interétnica e de criminalidade é alto, é considerado alto. A região oeste é controlada pelas milícias anti-balaca, que têm forçado a fuga da maioria da população muçulmana. A presença de alguns grupos armados ex-Xeleca nesta região, com vista à proteção das comunidades muçulmanas, tem potenciado a conflitualidade, principalmente junto à fronteira dos Camarões e do Chad. Região centro, o nível de violência interétnica e criminalidade é considerado alto, o confronto entre os grupos armados dos eixos Leca, a FPRC, a MPC e a UPC, eu peço desculpa por estas siglas são tão similares, tem vindo a aumentar, principalmente após os incidentes de novembro de 2016, com forte reflexo nas populações e residentes, e tem aumentado o número de refugiados deslocados do país para sul. Região este. O nível de violência interétnica é médio, é considerado médio, mas o nível de criminalidade é considerado alto. A presença dos elementos do Lord's Resistance Army, particularmente aqui na região de Obo, próxima da fronteira, continua a contribuir para a destabilização da parte sul desta região, verificando-se, contudo, um decréscimo de incidentes durante o segundo semestre do ano passado. Relativamente à ameaça TESS, portanto, o SISMIL neste momento não dispõe de elementos que nos indiciem que haja agentes de terrorismo, espionagem, sabotagem e subversão no terreno e cuja ação possa vir a ter impacto direto na nossa força. Assim, o nível de ameaça para estes quatro fatores consideramos baixo. Finalmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é nossa avaliação que, apesar da postura aparentemente amistosa ser generalizada face a Portugal e à chegada do nosso contingente militar, mas perante a situação tensa e altamente volátil de que se vive no país, é considerado que as ações armadas que envolvam contingentes das forças internacionais a operar no território não é de excluir a possibilidade da ocorrência de ações violentas que possam envolver a nossa Força Nacional Destacada. Em complemento, referiria apenas que esta missão a MINUSCA terminou recentemente 2 anos e 5 meses de teatro, de presença em território centro-africano, tem atualmente um efetivo na ordem dos 12.800 elementos, entre militares, polícias e funcionários civis da ONU. E sofreu, até ao momento, 29 mortos, dos 16 em resultado de ações violentas de elementos ou grupos armados, 8 por acidente e 5 por doença. Terminava assim a minha apresentação e estaria disponível para eventuais questões. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Não sei se o Sr. General quer acrescentar mais alguma coisa ao que foi apresentado.
Enfim, só. Em relação a estes números, temos que ter algum tempo de comparação com outros, como, por exemplo, o Mali. O Mali, onde as baixas da missão das Nações Unidas é muitíssimo elevada, é superior a 111 mortos. No Mali. Também de relevar que, enquanto no Mali se identifica a ação da Al-Qaeda e do Daesh, nós não temos aqui referenciado na República Centro-Africana a influência destes dois grupos terroristas. E, portanto, o que nós assistimos aqui é, de facto, ali a um cozido africano que, quando ferve, salta a tampa e nomeadamente quando o objetivo é o controlo de regiões auríferas e diamantíferas, o roubo, a questão da transumância, se há uma escolta que é atribuída a uma missão, a uma força das Nações Unidas que vai fazer aquele trajeto dos Camarões para Bangui e se há um grupo armado que quer roubar os veículos, a força que a escolta vai procurar protegê-la e pode haver tiros. É uma área. Depois, falou-se aqui na UPC e Bambari, onde neste momento é o ponto quente, exatamente pelo atrito entre a frente da PRPPC e a UPC. Aquela ali da Araça que, segundo é referido, ali o Alves corrija-me, considera-no não natural da República Centro-Africana.
Sim,
tá?
Que é
do Níger. E aqueles grupos, excelecas, que são todos muçulmanos, mas também chocam uns com os outros. Portanto, desta conflitualidade interna é que resultam riscos. De qualquer forma, quero referir que a missão das Nações Unidas, neste momento atribuída à MINUSCA, é uma missão robusta. Robusta significa que pode ser utilizada a força para cumprir o mandato de acordo com regras de empenhamento que estão bem definidas e que todos os nossos militares têm numa cartinha azul distribuída. Só para já só isto.
Muito obrigado, Sr. General. Eu passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Coordenador, e fazia a ronda dos coordenadores e depois, de seguida, as questões que os Srs. Deputados quisessem também levantar. Sr. Deputado Pedro Roque, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar o Sr. Coronel pela exposição que foi efetuada. Eu creio que foi bastante exaustiva. Antes de mais, eu gostava de dizer, enfim, para esclarecer um pouco a nossa posição, e também enquanto requerentes, devia tê-lo dito há pouco, não o disse, mas que da nossa parte não há qualquer tipo de reserva quanto à participação das Forças Nacionais Destacadas, seja na MINUSCA, seja mesmo também na MINUSMA, e enfim, entendemos que é positivo que Portugal ajude neste tipo de missões internacionais das Nações Unidas a estabelecer a paz em países que têm dificuldades, ainda que haja aqui algumas diferenças entre, de facto, e o Sr. General disse o mesmo agora, entre aquela que é, digamos, o tipo de problema que se encontra no teatro de operações do Mali, deste aqui da República Centro-Africana. É evidentemente que o tipo de empenhamento que Portugal tem, o tipo de força que enviou, é um tipo de força, enfim, com capacidade, enfim, passa a expressão, não será propriamente um acampamento de escuteiros, e, portanto, não temos receio a esse nível e, portanto, apoiamos essa intervenção. Quisemos apenas atestar, digamos, relativamente ao grau de ameaça, porque, enfim, achamos que faz parte da nossa missão parlamentar nesta mesma comissão. E, portanto, enfim, relativamente às siglas, nós, enfim, desta vez já foi um pouco mais fácil, porque tivemos o CIED aqui há uma semana atrás e, de alguma maneira, ali a confusão ainda foi grande, agora já foi um pouco menor. Se houvesse um terceiro briefing, provavelmente já saberíamos os nomes com alguma facilidade, mas dá para ver que há uma situação aqui de, ainda que de facto não indicie que haja aqui problemas ao nível do terrorismo internacional, como há no Mali, portanto na zona do Sahel, onde de facto o fundamentalismo islâmico procura estender a sua influência, aqui é um problema mais, eu diria mais, como disse bem, do cozido africano, portanto um problema mais tipicamente africano e daquele do tipo de insurgência que já estamos habituados a ver, vimos no passado recente em outros países, mesmo em algumas ex-colónias portuguesas, em que de facto há um poder que é fraco, um poder central que é fraco, que procura consolidar o seu poder e que necessita de facto de uma ajuda externa, neste caso da intervenção da MINUSCA. E aqui, do ponto de vista tático-militar, e enfim, as questões que eu gostaria de colocar é no sentido de que ficamos com a sensação que, ainda que haja um nível de ameaça entre o médio e o elevado em algumas zonas do território, eventualmente também na capital poderá haver aqui algum tipo de ameaça, mas se de facto a Força Nacional Destacada tem capacidade, de acordo com as características de treino e as características que tem, e sabemos que há uma participação fortíssima do Regimento de Comandos e, portanto, um tipo de tropa com uma capacidade de choque forte, para fazer face a um tipo de ameaça, ao tipo de ameaça que se prevê que possa ser utilizado, quer em função dos homens, quer em função do material que dispõe. Seria a primeira questão. A segunda é, no caso de haver algum tipo de incidente mais grave e que seja necessário, digamos, a evacuação, porque pressupomos que no terreno poderá não haver a capacidade de tratamento de algum tipo de baixas ou de feridos, se essa possibilidade, existe essa possibilidade de evacuação e qual é, digamos, o tempo útil ou o tempo necessário para, digamos, para evacuar eventuais baixas no terreno. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. General e, sempre que entender, passará ao Sr. Coronel.
Portanto, Sr. Deputado, muito obrigado. Eu quero dizer que eu considero muito positivo que a Comissão de Defesa ouça o ambiente em que a nossa unidade, neste caso na República Centro-Africana, para se compreender que o que se enfrenta, os riscos e, enfim, para que também, se tivermos algum azar, seja compreendido que, de facto, não é acampamento de escuteiros. Queria referir que considero que não só a avaliação que foi feita na fase de planeamento, que demorou mais tempo do que era previsível, porque as Nações Unidas têm um andamento lento, mas e permitiu consolidar muito a natureza do teatro de operações. Considero que a força que está lá, e depois de ter ido lá com o seu Primeiro-Ministro e com o Ministro da Defesa, considero que é mesmo a mais ajustada. Tem grande flexibilidade, tem mobilidade, tem grande poder de fogo, tem poder de choque, se for caso disso, e podem trabalhar em conjunto dois grupos ou três de combate, mas também são capazes de trabalhar em equipas de cinco isoladas. E, portanto, neste momento, eles estão em plenas operações, portanto, logo a seguir à visita do Sr. Primeiro-Ministro, portanto, foi-lhes atribuída missões operacionais, que envolvem riscos, naturalmente, quando vamos ali para a zona de centro. Como aqui foi referido, aquela zona é aquela onde está o choque entre aqueles selecas, a FEPRC e a UPC. É esse o choque que esperamos que nos próximos dias fique aliviado. Portanto, eles têm capacidade. Os grandes obstáculos ali, em termos operacionais, é que as Nações Unidas são 12 mil homens, mas, enfim, é um conglomerado. É um conglomerado. A estrutura de comando e controle é um pouco
difusa.
Enfim, a liderança é um pouco híbrida e isso dificulta um pouco. Esse é um obstáculo. Depois, é o grau de preparação que existe de forças. Nós estamos a trabalhar mais neste momento com forças especiais do Bangladesh e um batalhão mauritano ali naquela região, e que acolheram muito, muito bem a nossa força. E a propósito disto, queria referir que foi, de alguma forma, uma surpresa, porque tínhamos indicações previamente à projeção que havia um ambiente muito favorável e receptivo à nossa força. Eu perguntava a mim próprio porquê, porque aquilo está lá nos confins. Mas o que é certo é que ficámos a saber, na visita que fizemos lá, que os portugueses até à década de 80 controlavam todo o comércio na República Centro-Africana, que todo o mercado do café era controlado por portugueses e que, em termos de construção, as casas que existem, nomeadamente, em Bangui, mas nomeadamente para o interior, para onde os franceses iam menos, que são portuguesas. De tal forma, foi público, o Presidente da República Centro-Africana disse ao seu Primeiro-Ministro que gostaria muito de ver empresas portuguesas para reabilitar infraestruturas públicas, etc. E daí veio a simpatia pelos portugueses. Quanto à questão da evacuação, em África, o conceito de evacuação e, digamos, que o significado da vida tem contornos diferentes daquele que nós lhe damos. De forma que, na fase de trabalho com as Nações Unidas para definir os requisitos, etc., foi preciso alguma persistência para que isso ficasse clarinho como água. E neste momento estamos, enfim, moderadamente otimistas, porque neste momento os helicópteros que estão lá estão a serviço e em apoio direto da força, na região onde se encontram, seja para evacuação, seja para helicópteros de ataque, que têm sido utilizados, nomeadamente foi aqui referido aquele general, como é que ele se chama?
O Sovinco.
Que foi morto há 4 ou 5 dias?
No dia 11.
E o que é importante ter apoio ali acrescente, a importância de um helicóptero, seja ele para evacuação, seja ele para apoio à força terrestre, que é uma coisa que... Os helicópteros são do Senegal. E do Sri Lanka. De forma que temos lá uma equipa da Força Aérea, portanto, com a TACP, que é a única que existe e que faz a gestão daqueles meios e de meios franceses que estão no Chad, que em situação de aperto, o Rafale, vão lá e já foram. De forma que, quando saem de Bangui, vão para campos, como se chama, Green... Campos Verdes, Campos Seguros, onde são bases das Nações Unidas, onde são reabastecidos e, portanto, e vão as missões. Agora, claro, aquele emaranhado de grupos armados que se digladiam entre eles, que disputam regiões do território, em que depois a parte religiosa não é muito determinante ali, porque há, corrijamos-se, há selecas e balacas que estão coligados ali em cima.
É questão da oportunidade.
E também pedi ali ao Alves que fizesse uma referência, além ao Lorde, por enquanto, àquele O'Connor, não é?
O'Connor,
que é um terrorista.
É assim, ele está na lista dos grupos terroristas. Já foi os Estados Unidos o colocaram já há uns anos. Mas digamos que a atuação, claro, é pelo terror, mas não é o padrão terrorista que nós conhecemos e relativamente ao Al-Qaeda ou ao Daesh. Não é a mesma matriz. Portanto, é uma coisa muito mais circunscrita e o objetivo é recrutar à força elementos para ajudar a pilhar e no fundo, à sobrevivência do grupo. É um grupo originário do Uganda, já saiu do Uganda há alguns anos. Existem, neste momento, forças ugandesas e apoio norte-americano na tentativa, já há pelo menos há 3, 4 anos, na tentativa de capturar o Kony. Até o momento não foi conseguido. Aquela zona ali é uma zona muito complicada, porque aquilo é extremamente denso e digamos que a parte de informações meios aéreos é difícil de fazer rastreio.
Denso
em termos de floresta, sim. Aquilo é selva pura e é aí que eles se... E, portanto, qualquer força militar que ali se aproxime é rapidamente notada à distância.
Por outro lado, é decisivo para a influência do Chad. Em termos... neste momento, sou a única força europeia. A França. A França tem lá um pequeno... Vai ficar com um grupo de drones. Tem lá equipamento que lhe permite, se numa situação de emergência, colocar lá. Tem equipamento pré-posicionado, exatamente onde nós estamos. Não, drones vai estar lá, mas tem lá outros equipamentos, tem lá carros, viaturas, tem lá tudo.
Obrigado, Sr. General. Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. General, Sr. Coronel, Sr. Tenente Coronel. Os meus cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e os nossos agradecimentos também pela clareza, pela forma tão clara e tão eficaz como nos transmitiram a situação no terreno. Todos nós sabemos que estas missões, são missões que têm uma natureza, que não é propriamente elas não existem porque os territórios sejam fáceis ou sejam pacíficos, portanto o risco é inerente à própria existência destas missões, não se justificaria a necessidade de forças de interposição ou de forças com natureza idêntica, portanto não há missões sem risco e portanto, naturalmente, que penso que aqui ninguém teria dúvidas sobre que, e a Comissão desde o primeiro momento que analisou este problema, já há cerca de quase há um ano, não foi tanto, mas foi aí mais, salvo erro, passado, tínhamos todos, penso eu, todos tínhamos consciência de que havia risco e que o risco é, como eu disse, inerente a estas missões. Por outro lado, o que achamos que é importante aqui verificar é de facto, e pareceu-nos pela explicação que aqui foi dada, que todos os cuidados foram tomados, é preciso verificar é se, de facto, a força que está a ser mobilizada é de acordo, por um lado, com as suas próprias... Ou por outro, se a missão que a espera está de acordo com as suas capacidades, portanto, com as capacidades que podemos mobilizar, portanto, se não estamos a mandar uma força para uma missão para a qual ela não possa estar preparada, ou possa não estar preparada, e se efetivamente, e a própria natureza e os objetivos, portanto, digamos, é preciso ver essa proporcionalidade, e parece-me que a avaliação que foi feita, até porque, segundo percebi, houve uma evolução no grau, digamos assim, de dificuldade da missão, sobretudo por um conjunto de fenómenos, não diria supervenientes, mas que se acentuaram numa fase já posterior a uma primeira avaliação e que são, sobretudo, mais até do domínio da segurança, em alguns casos, do que propriamente do domínio estratégico, tático-estratégico, militar, propriamente dito. Portanto, parece-nos, e na nossa leitura, que, digamos, a avaliação que foi feita e as medidas que foram tomadas e as explicações que já nos foram aqui dadas, quer do lado, quer dos serviços estratégicos, quer de informações estratégicas, quer agora com a explicação que nos fizeram, quer anteriormente também pelo Sr. Ministro, nas vindas cá, que efetivamente foram tomadas todas as providências, inclusivamente a negociação com as Nações Unidas foi evoluindo e, portanto, desse ponto de vista, estamos naturalmente satisfeitos com isso e achamos que tudo o que foi feito foi bem feito. Portanto, o que eu gostaria, sobretudo agora, de pedir, enfim, em complemento, uma vez que já a primeira parte ficou clara, pelo menos do nosso ponto de vista, e parece-nos que também do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PSD foi o requerente inicial, era, sobretudo, um pouco mais de detalhe sobre as características concretas do nosso trabalho. O que é que exatamente espera, enfim, para além daquilo que é genérico e que nós percebemos uma missão globalmente considerada enquanto uma missão das Nações Unidas, mas particularmente e da articulação com outras forças, e sobretudo perceber um pouco também, isso foi aqui dito, o Sr. General teve o cuidado de frisar que trata-se de um conglomerado e, portanto, enfim, naturalmente que exige aqui eventualmente afinações permanentes e articulações permanentes, e eu enquadrava isto até como uma das questões que também tinha para colocar, que é perceber, uma vez que a nossa vocação africana nunca deixou de existir, agora está a ser posta mais uma vez em prática, e admitindo que tendo nós hoje em dia uma política definida ao nível do governo, de reorientar um pouco o nosso esforço nas missões das Forças Nacionais Destacadas para o quadro das Nações Unidas, e que há várias missões das Nações Unidas em África, particularmente, enfim, por um lado, perceber se efetivamente essa reorientação está a ser acompanhada também por uma mobilização de uma atenção diferente para toda a envolvente daquela área, ou seja, não apenas para a República Centro-Africana, onde neste momento estamos, e no Mali, onde também estamos, embora aí mais em apoio, tanto quanto sei. Temos lá aquela equipa, que inclusive aquele médico e tudo isso, que há dias teve que intervir lá na ajuda na evacuação. Portanto, enfim, nessas áreas em particular, já percebemos que há aqui uma diferença substancial entre o que se passa na República Centro-Africana, pelo menos nesta fase, não é? E aquilo que já é hoje o Mali em termos de realidade de terrorismo e de, enfim, de ligações a Al-Qaedas, Boko Haram, Daesh e por aí fora. Portanto, perceber se quais são as possibilidades dessa contaminação, que certamente existem, não são zero, de certeza absoluta, mas na vossa avaliação e na avaliação que o serviço está a fazer, se é possível, e se já está, digamos, a ser tomada alguma medida nessa direção, até porque, por antecipação, porque podemos vir a ter que ser mobilizados ou ser suscitada a nossa participação noutras frentes, apesar das nossas não tão grandes capacitações como outras Forças Armadas. Portanto, perceber um pouco melhor este enquadramento, de uma forma um bocadinho mais alargada, por um lado mais específica em relação à nossa força e, por outro lado, mais alargada em relação, na comparação, vamos ver se eu me passo, entre aquilo que são as nossas capacidades globais, aquilo que nos pode ser suscitado e o que é que existe ali neste momento que possa, efetivamente, pôr isso em causa. E, por fim, até porque, enfim, me parece também relevante perceber, uma vez que há aqui alguma complementaridade de esforço, aqui alguma, não, bastante, e essa deve ser a regra, se do ponto de vista do trabalho de articulação com o Serviço de Informações Estratégicas, se, digamos, esse trabalho, digamos, de acompanhamento em banda mais larga, se está a ser feito em permanência, se há oficiais de ligação a trabalhar em conjunto neste momento já, ou, enfim, como é que isso está a ser estruturado dentro daquilo que for possível dizer aqui, neste contexto político, que é onde nós temos, enfim, e de avaliação da situação por parte da Comissão Parlamentar com aquilo que são as nossas competências. Basicamente, era isto que eu gostaria de deixar aqui, sem prejuízo, naturalmente, daquilo que os meus colegas de grupo parlamentar entenderem e no segundo momento colocar.
Muito obrigado, Sr. Chanel.
Posso. Sr. Deputado, muito obrigado pela questões que colocou e, portanto, indo para um plano mais abrangente, quer na República Centro-Africana, quer no Mali, portanto, a conflitualidade é diferenciada. No Mali, depois ali o Alves, se quiser fazer algumas referências, de facto, parece que o objetivo é cortar o Mali. O norte do Mali é o... O norte do Mali é o fim da macacada, como costuma dizer. O sul, a parte sul do Mali é diferente. É diferente. Não há a conflitualidade que há em cima. Aqui na República Centro-Africana, a complexidade é diferente, como aquilo que está ali. Porquê? Porque quando os Selecas, os ex-Selecas, fizeram aquele golpe em 2012, destruíram as Forças Armadas da República Centro-Africana. Foram destruídas. E a partir daí, aqueles países que estão à volta e aqueles grupos, portanto, cada um quer um pedaço quer um pedaço disto. E, por isso, há o esforço da União Europeia, com a missão de formação das Forças Armadas da República Centro-Africana. É um esforço que está a ter sucesso, porque o cidadão da República Centro-Africana tinha orgulho nas facas. Não gosta da gendarmeria, nem da polícia, porque lhes bate, mas lembram-se das Forças Armadas Centro-Africanas. E o que se verifica é que aqueles que vão receber formação e treino estão muito estimulados, têm vontade e têm alguma agregação. O que não acontece, por exemplo, na Somália. Formam-se e depois vão para Al-Shabaab. Portanto, o papel da União Europeia na formação das forças centro-africanas, o investimento dos doadores no âmbito da União Europeia, de 2,2 bilhões, portanto, orientado para o desenvolvimento, que aquilo é pobrezinho por todo lado. Enfim, conduzirá a uma estabilização, desde que o Presidente consiga que estes grupos todos tenham algum acordo mútuo para se desarmarem, embora a arma em África, na mão de um africano, é símbolo de poder. E em relação ao geral, eu costumo dizer que o Sahel está em convulsão porque se pretende ligar o Golfo da Guiné ao Mediterrâneo. E, portanto, aquilo tem, se não se atacarem simultaneamente as raízes dos problemas, que são o seu desenvolvimento fundamentalmente. E, claro, a internet e a televisão projeta para ali o paraíso europeu, e entre morrerem lá à fome ou afogados no Mediterrâneo, arriscam passar no Mediterrâneo. E, por isso, estas ações visam prevenir, impedir que venham para cima e ficarem lá. É o que me oferece dizer. Portanto, sobre na relação com os serviços de informações, temos uma relação boa. Tem uma relação boa, simplesmente nós estamos circunscritos às fontes abertas. Os serviços de informações têm outro campo de ação, beneficiamos das informações que eles nos dão, fazemos a nossa avaliação do ponto de vista militar, tudo isso, e é útil e temos uma relação quer pessoal, quer com os serviços, boa.
Estamos
num lado suficientemente. Sim, portanto, temos ali, diga lá como é que trabalham, portanto, envolvente, não só, portanto, o Sahel, tudo isso temos. Eu tenho, portanto, no, existe no CISMIL analistas dedicados a estas regiões.
Sim.
Nós temos, de facto, as nossas áreas de análise divididas por grupos de tarefa. E uma coisa que me permitia responder a um quesito muito, muito específico da sua intervenção, Sr. Deputado, relativamente à expansão do terrorismo islâmico. Nós também temos exatamente outro grupo de analistas que acompanha, não uma área, mas o terrorismo, e uma coisa que até à data não foi identificada, não quer dizer que não venha a surgir, ou que nós ainda não tenhamos identificado, é as mensagens de propaganda de terrorismo islâmico para esta região. Não há cá nenhum irmãos da República Centro-Africana, não há cá apelos ao califado da República Centro-Africana. Pelo menos até agora ainda não detectámos. Portanto, o que estamos a avaliar neste momento, e o Tenente Coronel Alves poderá corroborar e prestar mais alguma informação mais pormenorizada, é que apesar de haver aqui uma facção de religião muçulmana, não tem ainda detectadas nenhumas ligações ao terrorismo, nomeadamente do Daesh ou do ISIL. Alves, não sei se...
Tenente Coronel, por favor.
Relativamente a
deste assunto. Quando aconteceu o golpe em 2013 na República Centro-Africana e, digamos, os selecas tomaram conta do poder, ficou-se muito com a ideia, a nível internacional, que era uma questão que envolvia muçulmanos contra cristãos. Não podia estar mais longe da verdade, não tinha rigorosamente nada a ver com isso. Tinha a ver era com um conjunto de povos naquela região do país, norte e leste, que desde sempre foram negligenciados pelo poder central. E essa foi sempre a grande motivação. E, portanto, de vez em quando havia uns acordos, de vez em quando deixavam que alguns ministros, portanto, alguns elementos fossem ministros em governos na capital, mas, fora isso, não havia grande reflexo. E, portanto, as populações, no fundo, revoltaram-se. Em termos de população muçulmana, nós estamos a olhar para um país com quatro, na altura, quando rebentou, digamos, esta questão do Seleca, com 4 milhões e meio de habitantes, com uma população naquela altura de 12% de muçulmanos, mais ou menos, e que neste momento é 5% da população. Portanto, muita gente saiu, especialmente Bangui, e Bangui foi muito notado porque os muçulmanos eram o que estavam por detrás de tudo o que era negócios, tudo o que era atividade de negócios. E foi aí que se começou a sentir os problemas em Bangui em termos de alimentação e de falta, e ter que vir, então, os tais comboios digamos, de alimentação e de ajuda humanitária, porque Bangui tem um problema. Este país, em termos de recursos diamantíferos e auríferos, tem alguma coisa, mas não é o suficiente para sustentar este país. Não é. Em termos de agricultura, este país é muito fraco, porque naquela parte sul temos selva, a meio do território temos savana e naquela parte norte e leste é quase deserto. Portanto, as únicas zonas onde se pode haver alguma agricultura, mas é local, é aqui junto a Bangui, ali junto ao rio. Vemos ali aquela parte azul a sair pela ponta de Bangui, cai mais em baixo, que é um dos afluentes do rio Congo, que é o rio Obangui. Portanto, essa região é a única que em termos de alimentação. Depois, o que é que tem mais próximo? Tem o Porto do Alá nos Camarões, que fica a 1.500 km. E, portanto, este trajeto, por isso é que é altamente apetecível para os grupos criminosos fazerem assaltos, e por isso é que a MINUSCA ainda gasta muitos recursos na tentativa de escoltar os comboios.
A importância do nosso serviço ter sido aeroportado e não ter que fazer o tal trajeto?
Sim, porque estamos a falar em 25 mil quilómetros de estradas, mas que só 450 é que são asfaltadas. E não é o nosso asfalto que nós conhecemos. É buraco. Está tudo em más condições. Depois vamos entrar aqui numa zona também, que não costuma-se falar, que é de maio a novembro, entramos na zona das chuvas. É assim, quando começar o mês de maio até novembro, uma coisa que se vai registar é que a conflitualidade vai baixar. Porque eles não têm liberdade de movimentos, porque as estradas não permitem. E, portanto, normalmente há um decréscimo da conflitualidade, que depois começa novamente a aumentar nos finais de novembro e que vai mais ou menos até finais de abril. Mais coisa, menos coisa. Portanto, eles sabem que ou fazem operações ou fazem movimentações nesta altura, ou então quando chegarem a abril, já não conseguem fazer rigorosamente nada porque a época das chuvas deixa aquilo completamente, desculpem a expressão, de pantanas, porque não se consegue movimentar. Portanto, por isso, a grande importância dos meios aéreos, quer na parte do transporte, quer na parte da evacuação médica, naturalmente, quer na parte na dissuasão, que é utilizada como os helicópteros de ataque ou os caças, neste caso franceses, que estão na capital do Chad. Em termos de da propagação de fenómenos terroristas para este país, quando isso foi colocado, a situação cristãos contra muçulmanos, a coisa foi colocada assim, naturalmente toda a gente foi buscar a imagem que havia do terrorismo internacional, muçulmanos, e começaram a aparecer até uns rumores que até ao momento não foram minimamente identificados, que era a permanência de células do Boko Haram, da Nigéria, naquele território. Mas isso nunca se verificou. Isso nunca se verificou. Não há registros. Nem nestes grupos há essa matriz, até agora identificada, de afiliações ao Daesh ou à Al-Qaeda. Não existe. Ninguém sabe o futuro, naturalmente. Mas dos diferentes líderes destes grupos que aqui foram referenciados, a ex-Seleca, nunca se viu. Isto é, estão mais preocupados internamente com a disputa das regiões, para ter acesso ao ouro e para ter acesso aos diamantes, porque é aquilo que lhes permite ter acesso a receitas e a taxar as populações ao mesmo tempo e conseguirem sobreviver e comprarem armamento. porque estas fronteiras são altamente porosas, portanto, entra-se com muita facilidade na República Centro-Africana. Claro que há aqui países à volta que têm todo o interesse. O Chad sempre utilizou a República Centro-Africana como espaço para fazer algumas experiências, e é quem está normalmente por detrás dos grupos Seleka, especialmente destes da FPRC. Muitas das vezes há coisas que não acontecem porque a França aperta com o Chad, desculpem a expressão, e o presidente do Chad, o Déby, dá algumas recomendações para que as coisas não aconteçam. O Sudão também muitas das vezes está envolvido neste processo. Não quer dizer que haja aqui amigos de A, amigos de B, muitas vezes tem a ver com o negócio. Muita coisa do que se passa aqui está centrada no negócio. Portanto, muitos destes grupos que dizem, por exemplo, nos acordos, que dizem, mas isto é a minha visão, é a minha visão, não é a visão do Sismil, naturalmente, que dizem que pretendem iniciar o processo de desarmamento e de reintegração e até assim reintegrar as Forças Armadas, é um tanto ao quanto falácia, porque é a mesma coisa que eu poder ter um negócio meu e estar a trabalhar por conta de outra e receber um vencimentozinho ao final do mês. Portanto, eu se puder controlar uma área e ser o patrão daquela área, eu não quero submeter ao Estado Central. Portanto, ou o Estado Central se transforma e é forte com a ajuda internacional, ou dificilmente, se ficar na mão destes grupos, eles nunca irão querer que alguém os controle. Não, ela não, curiosamente, ela não tem. O que se passa no Sudão do Sul não tem transpirado para o lado da RCA. Tem transpirado, sim, para o lado da República Democrática do Congo. Mas para o lado da RCA, não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, falta a intervenção também para fazermos a ronda pelos grupos do Sr. Deputado João Rebelo, que já tinha pedido a palavra. Depois abrimos aqui um período mais estendido de perguntas, que eu também hoje ia me permitir fazer algumas, por favor.
Não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também ao Sr. General e ao Sr. Coronel aqui o briefing e as explicações. Sr. General, eu gostaria de lhe transmitir em primeira mão, e estou a fazer que nós estamos aqui numa reunião a portas fechadas, e eu para fora, porque nós temos soldados portugueses neste momento na República Centro-Africana, esta missão tem o nosso apoio total e inequívoco. Mas aqui a portas fechadas eu gostaria de transmitir que eu não me sinto confortável neste momento com a presença dos nossos militares na República Centro-Africana. Na República Centro-Africana. Há a questão da opção política que não depende do Sr. General, foi uma decisão do Governo. Eu tenho algumas dificuldades em entender o que é que tropas portuguesas estão a fazer neste momento na República Centro-Africana. Se é para resolver um problema entre etnias e que não há motivações de terroristas, não percebo o que estamos lá a fazer. Entendo a nossa presença no Mali, porque o Mali é um foco de estabilização para todos os países que estão à volta, nomeadamente a Argélia, onde nós vamos buscar 50% do nosso gás. E também é um motivo de estabilização em todas as áreas, que também bate na Nigéria, onde nós vamos buscar os outros 50% do nosso gás. E, portanto, as nossas fontes energéticas em termos de gás vêm de dois países que estão ameaçados pela instabilidade, a difusão do terrorismo em toda aquela região, como disse muito bem o Sr. General. Portanto, Portugal tem interesse em participar em todas as missões que envolvem esse combate. Para resolver, usando a expressão que eu achei que é verdade, cozinhados africanos, não percebo, e num país que ainda por cima não tem razões de ser, ter lá a nossa presença, não compreendo. Mas como eu disse, Sr. General, esta opção política foi feita pelo Governo, com algumas ideias também do anterior Governo, também temos aqui que dizer isso, eu não me sinto confortável pelas motivações. É difícil explicar a um cidadão português o que é que soldados portugueses estão a fazer na República Centro-Africana, baseado num pedido francês invocando os tratados europeus, depois de, enfim, psicoplastas jihadistas terem disparado no Bataclan. É muito difícil. É para aligerar os esforços franceses na região, com certeza, para eles apostarem em outras áreas, nós sabemos que é assim, mas, como disse bem o Sr. General, é o único país da ANAC que está presente neste momento nesta missão. Não há mais nenhum. Segundo, o cozinhado africano tem normalmente tendências a transformar-se em algo muito violento. Se é verdade que os nossos soldados estão em Bangui, em que a avaliação feita do risco é médio, a verdade é que tudo à volta é elevado. E está ali um potencial de criminalidade e de instabilidade e de tudo cá de pior que nós vemos em África. E normalmente eles têm uma apreciação da vida humana muito mais baixa que nós temos. É, morre um, menos um, é igual. E é sempre bom ter um troféu, que se eles recorrem ao rapto para depois terem dinheiro, muitas vezes têm um troféu de um europeu, ainda melhor é, porque nós sabemos que nestas fronteiras coladas com a República Centro-Americana, nomeadamente nos Camarões, N franceses têm sido raptados para fins de recolha de dinheiro. E a fronteira dos Camarões aqui é tão fina para a Nigéria, é verdade que, como disse o Sr. Coronel Boko Haram, não tem lá entrada, e é verdade, não há nenhuma informação de que redes terroristas têm atuado neste momento na República Centro-Americana. Mas também é verdade que eles não estão longe. E mais cedo ou mais tarde pode haver... Quando se pressiona mesmo, e sabem melhor do que eu, quando se pressiona muito um lado para combater o terrorismo, e estamos a pressionar muito no Mali e em todas as regiões que estão ali, eles podem descomprimir para ir para sul ou para norte, para tentar desestabilizar outras regiões. Portanto, o primeiro país que está mesmo ali à mão, se nós olhamos o mapa, é a República Centro-Africana. A instabilidade em todo lado, à volta, como disse muito bem aqui no briefing, instabilidade na República onde não se consegue fazer eleições, está um barril de pólvora, e a instabilidade no Sudão do Sul, que são imagens e notícias dramáticas todos os dias, na zona norte dos Camarões há instabilidade, na Nigéria, enfim, isto é um barril de pólvora à volta, que mais cedo ou mais tarde vai ter uma influência ainda mais negativa. Se é verdade que não é combates religiosos, é mais étnicos, variados, cada um mudam de aliados dia sim, dia não, por outras razões, também é verdade, mas também isto não quer dizer que não se pode tornar mais cedo e mais tarde refém de outro tipo de motivações, infelizmente, que nós sabemos que tomam conta disso. E, portanto, se é verdade que Bangui, o risco é, enfim, a avaliação que faz, porque estas... Sr. General, eu vou-lhe dizer a intervenção que eu fiz aqui em setembro na Comissão de Defesa com o Sr. Ministro. Tudo que foi aqui dito, eu disse, e tudo que eu fui buscar foi em fontes também aberta. Mas depois, quem decide do risco não sou eu, porque eu não tenho essa capacidade de fazer. São os senhores e depois transmitem essa informação ao decisor político, que toma a decisão baseada também noutras coisas. E houve uma certa desconsideração por esta situação feita pelo próprio ministro. A resposta que ele me deu, não. E, entretanto, eu gostaria que o senhor general me explicasse melhor, que disse logo à entrada, a partir de novembro nós alterámos a percepção da perigosidade do terreno. Ora, depois de pressionado muito o ministro na divina dele cá em janeiro, disse, não, em janeiro de facto há aqui agora uma mudança. Enfim, dá a perceber. Isto também estou a dizer aqui a portas fechadas. Eu não me sinto confortável com a informação que nos foi dada vindo do governo, mas a responsabilidade também não é sua. E é por isso que nós insistimos nestas reuniões muito importantes que tivemos com o CIED e temos aqui agora com o Sismil e com o senhor general. Porque assim temos informações reais de quem tem que informar e guiar o decisor político numa decisão que envolve termos soldados portugueses em terrenos sempre difíceis. E não há general nenhum deste mundo que goste de enviar os seus soldados a não ter as garantias absolutas da informação, das condições, etc. E nós sabemos disso, como é que os nossos, felizmente, as nossas forças nacionais destacadas são sempre preparadas, treinadas e para o terreno. Dito isto, senhor general, que é mais aqui um desabafo que eu estou a ter consigo, mas que não tem diretamente a ver com o senhor general, mas gostaria que lhe intervenisse. Agora, cá para fora, neste momento, como estão lá os nossos soldados, 100%, totalmente seguro que vai correr bem, há riscos com certeza, mas não há missão sem risco, senão íamos fazer surf, mas surf também é arriscado de vez em quando, mas íamos para outro tipo de coisa. Agora, as perguntas que eu gostaria de fazer, porque saiu alguma informação sobre isso, é... E o Sr. General acho que já respondeu mais ou menos isso, tem a ver com a evacuação médica em caso de algum problema. Eu acho que isso foi que atrasou um bocado o envio da missão, porque não estavam garantidas essas condições. O Sr. Ministro disse em janeiro que essas condições já estavam garantidas, se o Sr. General pudesse nos dar mais informações sobre essa questão. No briefing que nos deu o Sr. Coronel e o Sr. Tenente Coronel, falou das questões do ouro e dos diamantes, que era uma das fontes, também não era o urânio, que era importante para os franceses, em minas de urânio que estavam no país, que eram importantes também para os franceses na sua coisa, se isso também não pode ter algum apelativo para outro tipo de tráficos para além desse, se isso também não era um elemento que potenciava interesses outros do que coisa, ou se isso já não tem qualquer interesse, ou não é verdade. Era só também o que eu... nessa questão que gostaria de saber. Finalmente, Sr. General, foi uma pergunta que não foi feita por mim, mas foi feita ao Sr. Ministro à época e mereceu uma resposta em si. As habituais, que o plais de sabato, mais uma vez, que é sempre as respostas surreais, feitas pelo meu colega do Bloco Esquerda, quando perguntou, sendo Portugal o único país europeu presente na missão, os franceses estão, mas estão agora estão mais no tipo de posição, ou seja, havendo problema a sério, são os nossos militares e outros que vão tentar de resolver. mas sendo o único país da NATO presente realmente, porque as outras missões são países da Ásia, africanos, sul-americanos, se eu percebi também, o que é que nos pode transmitir sobre a qualidade militar dessas forças que estão a operar connosco? Falou da Mauritânia, que está no nosso acampamento, e do Bangladesh, não é? Foi o que disse. Que avaliação é que faz da qualidade desses militares? A ideia que nós temos é que o Bangladesh, ao primeiro tiro, desaparecem da frente, não é? Não sei se é verdade, se estou a ser injusto, não sabemos, infelizmente é o que sei. Ou os soldados do Peru que estão lá também, enfim, estão muito longe, não sabemos se eles são habituados a operar neste tipo de... São bons em golpes de Estado, mas não sei se serão bons a lidar com este tipo de problema. Qual é a avaliação que faz da credibilidade? Disse que o mandato é forte, com certeza, eu estive a ler o mandato, dá a possibilidade do recurso de força perante a ameaça, e o mandato está bem, não há pior do que um mandato vago, para militares quando estão a operar em operações desses, e este parece-me que é um mandato que está claramente estipulado, mas depois dos nossos parceiros da missão das Nações Unidas que estão lá, que avaliação é que o Sr. General faz da qualidade que eles têm e que serão, nesse sentido, quem vai aplicar o próprio mandato internacional e que não é fácil, tendo em conta a situação. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Onde se importa, por favor, ligar.
Muito obrigado. Eu queria sublinhar que, desde o início, quando há logo no início, a avaliação do risco nunca foi baixa. Foi sempre elevada, quer junto do Sr. Ministro da Defesa, quer no próprio Conselho Superior de Defesa. A avaliação nunca foi baixa. Foi sempre elevada no geral e média em Bangui depois daquilo tudo. Agora, de facto, a seguir à visita do Papa, enfim, aquilo se tornou um pouco, mas em novembro, em Bria, foi exatamente ali, houve ali uma sarafusca que depois alterou, por forma que ainda se prolonga até agora, ali na região de Bambari, um clima de tensão entre aqueles grupos. Portanto, eu queria sublinhar também que, de facto, na missão das Nações Unidas, é a nossa força, aquela que... Mas na missão da União Europeia, que é muito relevante, estão, salvo erro, 11 países europeus. E nós temos lá também 11 militares e estão a fazer um trabalho notável. Aqui? Sim. Portanto, que o Sr. Primeiro-Ministro também teve a ocasião de visitar e tomar contacto com o que estão a fazer... Temos lá, nomeadamente, um engenheiro militar, que tudo o que ele faz é exponenciado ao máximo, e neste momento a União Europeia está a pedir que se aumente a participação de formadores, exatamente para aquela reforma do setor de segurança que tem a ver com a formação de unidades, que tem a ver com a estrutura das Forças Armadas. E também esta nossa força tinha e tem uma segunda vertente que foi disponibilizada, que era também dar proteção à EUCATEX, que fica muito próxima da base que nós temos em Bangui, e portanto há aqui um despertar na minha perspectiva também da parte europeia para a importância da República Centro-Africana, para não incendiar, como diz aquilo, tudo à volta. Se aquilo começa a arder, depois é pior. Depois, a questão da evacuação e do apoio sanitário. De facto, na fase de preparação foi preciso ali, portanto, ficar bem vincado no memorando e nos procedimentos que é necessário haver isso. Há um helicóptero que está à ordem, há helicópteros de ataque, e temos a vantagem de ter a nossa equipa de apoio aéreo tático que os conduz, porque as outras forças não têm. E neste momento, nas missões que estão em curso, a nossa equipa de apoio aéreo tático apoia não só a nossa, como todas as outras, mas temos a prioridade de emprego dos meios aéreos. A evacuação, portanto, é feita para um local onde o helicóptero pode aterrar, e a seguir é feita para um hospital regional, um sectorial, em primeiro lugar, se necessário, é evacuado para Bangui, para um hospital sérvio, e se porventura a situação do evacuado assim o exigir, vai para um hospital Uganda, num país vizinho, ou então para território nacional. Em última análise, sai daqui um avião e vai buscá-lo lá. E vai buscá-lo lá, que é outra situação que nós temos sempre disponível. Temos a vantagem de estar exatamente colado ao aeroporto. Estamos a 100 metros da placa do aeroporto, em, como é que chama aquilo? Pouco. E o que também é bom, onde, portanto, resves ali com a parte francesa e com a parte com senegaleses, os mauritanos estão em Bambari, não estão em Bangui. Estamos a trabalhar com eles. Aliás, o comandante da Força Nacional Destacada fez reconhecimentos vários no primeiro mês de adaptação, reconhecimentos a vários locais para onde pode eventualmente ser projetado, às bases. E eu, quanto à qualidade operacional, enfim, eu seria um pouco, como é que eu ia dizer, pretencioso, mas se quiser desvalorizar quem conhece bem o terreno africano, porque o arco e a flecha podem ser mais eficazes do que outro tipo de arma. Mas o que salta é que, de facto, estão 12 mil, aquilo tem setores, tem comandante de setor, mas não há aquela interoperabilidade que existe na NATO, não há. Mas isso também pode ser conseguido através da aproximação que nós temos com facilidade e que, por exemplo, os franceses não têm. Os franceses, autónomos, pronto, andava. Nós temos mais facilidade, e as indicações que tenho do comandante é que está a trabalhar muito bem com as operações especiais do Bangladesh, que eu, quando eles falarem Bangladesh, que enquanto, mas que estão a trabalhar, que têm uma boa relação, e os mauritanos, talvez pela proximidade, enfim, ficaram satisfeitíssimos quando nós aparecemos, e, portanto, a partir do momento em que há uma boa relação, isto potencia tudo o resto. E estou confiante que somos capazes de arrastar e de motivar também, porque temos alguns meios com qualidade, estamos bem equipados, todos os militares estão muitíssimo bem equipados, desde o capacete ao armamento, a visão noturna, tem tudo.
Nós visitamos e vemos a unidade.
Sim, pronto, levaram tudo e têm capacidades que os outros não têm, o que também dá confiança aos outros, porque se eles só se puserem de espingarda, nós temos armas pesadas, armas anticarro, óculos de visão noturna, pode-se trabalhar de noite, não é muito conveniente naquelas paragens, de noite não se mexe muito, de maneira que foi uma lufada de ar fresco que apareceu ali, bem visível. O general Keita, que é o Force Commander senegalês, portanto, pôs tudo na nossa força. Não vamos fazer o papel de 12 mil, mas julgo que dá ali um alento. Esperemos que, de facto, tudo corra bem, mas riscos existem e acidentes podem acontecer, e incidentes também. Não sei se há uma coisa que não tenha respondido. Quanto à avaliação política, essa não me compete, e se a decisão política é ir para o Mali, vamos para o Mali, se é para ir para ali, vamos para qualquer lado. Temos é que adequar a força à missão e dar-lhe os meios necessários.
Muito obrigado, Sr. General. Sr. Deputado João Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer que, ao contrário do meu colega e amigo João Rebelo, por quem tenho um profundíssimo respeito no que diz respeito a estas questões, porque há muitos anos que estamos aqui, ambos, na Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, eu sinto-me profundamente confortável com o facto de termos as nossas forças na República Centro-Africana, e mais do que confortável, sinto-me também profundamente orgulhoso pelo dispositivo que o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e os Ramos, entre si, com a tutela política do Ministro da Defesa e também do seu Primeiro-Ministro, adotaram quanto à nossa presença na República Centro-Africana. Eu acho que ele está naquilo que é a nossa melhor intervenção em termos de projeção de forças, a nossa melhor tradição de intervenção enquanto forças nacionais destacadas em missões de paz, nos vários cenários mundiais onde temos estado presentes e, portanto, felicito muito vivamente o senhor, os responsáveis do CISMIL e, sobretudo, o senhor chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que ainda há muito pouco tempo lá esteve, o que só nos deu orgulho, acompanhando o senhor Primeiro-Ministro. Eu não tenho dúvida de quanto o senhor General é experiente neste tipo de intervenções, tanto quanto sei, é o primeiro oficial-general, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que não esteve presente na guerra em cenário africano, mas que tem uma medalha e uma condecoração justamente no quadro daquilo que foram as suas responsabilidades em forças nacionais destacadas, tanto quanto sendo nos Balcãs. Onde também, como o João Rebelo sabe muito bem, e isso é razão de orgulho para nós, nós estivemos sempre nas piores situações. Eu tive o privilégio, enquanto membro da Comissão de Defesa, e sobretudo enquanto responsável da Organização de Segurança e Cooperação Europeia, a nível parlamentar, onde aliás agora está o meu líder de bancada, José Miguel Medeiros, e aquilo é uma grande escola, de verificar no terreno qual era o trabalho das nossas Forças Armadas nos vários cenários onde estivemos. E quer na Bósnia, quer no Kosovo, que é aquela grande ficção internacional para que nós contribuímos, também pesadamente e de uma forma particularmente briosa ao longo dos últimos anos, nós estivemos sempre nas situações mais difíceis e isso é uma das mais-valias no plano internacional que o nosso país tem. Eu devo dizer que um dos meus maiores amigos é um homem, é um português, que tem talvez uma das mais importantes redes comerciais, ou que ainda resta dessa rede comercial, justamente na República Centro-Africana. E eu já o apresentei a quem de direito, já provavelmente deveria tê-lo apresentado também já ao CISMIL, que é o senhor, estamos aqui num quadro de reserva, que é o senhor Manuel Gonçalves, que tem uma rede muito grande, que era em Bangui, tem casa em Bangui, eu já fui convidado várias vezes para lá ir, ele vai lá agora mais uma vez, e tem lá ido com alguma frequência, que era ele, que era mulher, e conhece aquele cenário desde muito antes do Bokassa. Eu tenho as histórias contadas, nós às vezes esquecemos que a República Centro-Africana, e o Bokassa em particular, desfizeram o Presidente da República Francesa, ainda por cima com uma acusação que era caluniosa. O Valéry Giscard d'Estaing não foi reeleito Presidente da França por causa de uma história suja, que ainda por cima não tem nenhuma espécie de confirmação, que veio da República Centro-Africana ainda nos tempos do Bokassa. E o Bokassa foi um daqueles personagens que nós tivemos uma representação oficial na cerimónia de tomada de posse como imperador da República Centro-Africana, dessa grande figura que foi o Bokassa, que depois os franceses foram lá buscar, e no mesmo avião em que fizeram um golpe de Estado que pôs o seu sucessor, trouxeram o Bokassa para a França. O Bokassa esteve na França, tinha um paláciozito de segunda categoria, mas apesar de tudo, para a média do que nós conhecemos, seguramente muito bom, raspou-se para a Bélgica durante uns tempos e depois reentrou na República Centro-Africana, num voo comercial, e estava a caminho, isso foi presenciado por estes meus amigos que lá estavam na altura, estava a caminho, numa marcha, saída do aeroporto, tomar o poder em Bangui, se não vem um oficial, que aliás não era um oficial-general francês, e se não o mete na ordem e o prende nesse caminho até ao centro de Bangui. Portanto, aquilo, eu acho que a presença da nossa força é particularmente significativa. Parece-me bem adequada àquilo que é a situação ali, só pode valorizar o nosso papel enquanto país produtor ativo e qualificado de segurança internacional. Nós já estivemos no ranking das forças internacionais produtoras de segurança internacional no quarto ou no quinto lugar, quanto Timor, e voltamos a estar numa situação particularmente feliz. E como lembrava há pouco o meu líder de bancada, o meu amigo José Miguel Medeiros, nós não nos podemos esquecer que temos neste momento o secretário-geral das Nações Unidas, e esta força está numa missão das Nações Unidas, para além da missão da União Europeia. E era bom também lembrar que a decisão quanto à ida desta força é anterior a este governo, como aliás a da ida para o Mali. Eu estava na altura no Conselho Superior de Defesa, onde estive também com, no tempo em que o senhor general já era chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas primeiro também como chefe de Estado-Maior do Exército, e lembro-me da discussão que houve sobre esta matéria, de como o anterior presidente tinha alguns temores quanto aos riscos desta missão, nomeadamente a do Mali, sobretudo a do Mali, mas também a da República Centro-Africana. E não tenho dúvidas que nessa matéria também o senhor general deu um contributo, como terá dado também um contributo histórico numa célebre sessão do 10 de junho na Guarda, quando evitou que caísse no chão o comandante supremo das nossas Forças Armadas, por uma iniciativa que esteve muito acima daquilo que é a capacidade e a possibilidade que tinham os civis que lá estavam nessa altura, que estavam bem mais próximos, mas muito desatentos em relação àquilo que foi a sua prestação, Sr. General. E eu lembro-me que uma das coisas que me deu um particular gozo no plano pessoal, todos nós temos nestas coisas as nossas componentezinhas de prazer pessoal, foi felicitá-lo na presença daquele que tinha sido o objeto da sua atenção, o então Comandante Supremo das Forças Armadas, no quadro desse Conselho Superior de Defesa Nacional, onde, aliás, estão hoje pessoas também muitíssimo qualificadas, como é o caso do Presidente em exercício desta Comissão Parlamentar de Defesa e do Presidente Emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, que foi eleito por esta Assembleia e que representa muito melhor do que eu representei noutros tempos a Comissão de Defesa Nacional. Mas eu procurei fazer o melhor que era possível. Agora, o que eu te pergunto é isto. Nós estamos aqui, vamos ser sinceros, e já várias pessoas referiram, felizmente não há aqui presença de comunicação social, estamos aqui num quadro de reserva. Nós não tiramos, é o partido que devíamos tirar, porque nós fazemos as tarefas mais difíceis e fazemos-las com um brilho e com uma qualidade única, absolutamente única. Nós podemos ir à balança com os franceses, com os ingleses, com os melhores de todos. Nós somos sempre os que estão, ou quase sempre os que estão nos sítios mais arriscados e mais difíceis. Temos uma força de grande categoria e depois, quando chega à fase de distribuir a sopa e tirar partido do ponto de vista económico e da presença no terreno, não somos capazes de fazer isso. E, portanto, os seus que são quem corre os maiores riscos também têm que chamar a atenção para os responsáveis políticos quanto ao Sr. General deu um toquezinho em relação a algumas coisas que tinham sido ditas ao nosso Primeiro-Ministro, e eu sei que ele tem uma grande sensibilidade e estou profundamente solidário, e acho que o gesto dele lá ter ido também foi particularmente importante. Agora é preciso tirar partido disto. Eu lembro, por exemplo, que este meu amigo, provavelmente o Sr. Tenente Coronel conhece, que é o homem que tinha lá uma rede comercial, um dos grandes negócios que havia ali, e eles representavam muitas firmas francesas, porque evidentemente nós não produzimos automóveis, não produzimos, mas havia também produtos portugueses a serem lá vendidos, era a questão dos cartuchos para armas de caça, que não eram utilizados por redes terroristas, aliás, sublinharam aqui. E eu também sublinho aquilo que é a sintonia entre o que nos disse o Sismil, talvez com uma exposição mais interessante e mais apelativa até do ponto de vista gráfico, e aquilo que disse o CIED. O CIED também fez uma análise muito parecida com a vossa, e nem sei, presumo que não terá havido nenhuma concertação no sentido de saber o que é que nos vinham dizer. Isso também me apraz muito restar, mas lembro que na altura era com o governo anterior, havia a hipótese de não fechar uma pequena fabriqueta que eles tinham lá de cartuchos de caça, porque ali a caça continua a ser um negócio, apesar da instabilidade que há ali, e na altura o governo, o secretário de Estado até era um amigo meu, ainda hoje estivemos a falar dele, pessoal, não político, e não houve audácia para ajudar, e quem entrou a fazer esse negócio foram os chineses, os inevitáveis chineses que aparecem. Portanto, nós não tiramos partido daquilo que é um contributo que nós damos como ninguém. E como os franceses, que sempre mexeram naquela sopa, os franceses, os senhores sabem melhor do que eu, que os franceses é que põem e dispõem naquilo tudo, e tiram e põem ministros, etc., e primeiros ministros, e presidentes, etc. E, portanto, nós temos que tirar partido também. É isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não sei se o deputado Miranda Calha quer colocar alguma questão. Eu, para encerrar a audição, ia colocar também umas questões, pois, se me permitem, daqui da posição de Presidente, gostava de colocar três ou quatro questões. A primeira das questões
é que a presença desta força internacional que está instalada com 12 mil homens tem um mandato. Calculo eu que tenha um mandato, não só manter a paz, mas ajudar a que se solucione um problema, porque senão há uma eternização da presença deles lá, porque aquilo que nós vemos é uma divisão territorial de grupos criminosos que ainda não transitaram para missões terroristas ou ainda não se fidelizaram a organizações terroristas. Não sei se é tudo uma questão de tempo ou não, não sou adivinho, mas admito que possa haver um risco futuro disso vir a acontecer. E, portanto, a pergunta que eu colocava, sob o ponto de vista objetivo, é esse mandato desta força internacional calha-nos a nós um submandato objetivo. E, portanto, ouvi o Sr. General dizer que estamos a 200 metros ou 100 metros da pista, mas também ouvi dizer que saíamos de Bangui e que entrávamos em áreas com perigosidade e que algumas delas, não sei se será o caso ou não, mas ouvi com atenção a descrição que fazia o Sr. Tenente Coronel, que dizia que em alguns sítios há 3 anos que, salvo erros, o Uganda e os americanos andavam atrás de um dos líderes de um grupo criminoso ou terrorista que não é da RCA, mas que andam há 3 anos. Calculo que os americanos têm um bocadinho mais de meios, também é uma questão de vontade de os querer aplicar ou não, porque se os quiserem aplicar, quase certeza que também descobriram onde o senhor está. Mas, portanto, fico ciente de duas coisas. Uma, nós estamos em Bangui, mas saímos para fora de Bangui. Pergunta é, quando nós fazemos essas incursões, sob o ponto de vista operacional, calculo que esteja tudo previsto e que, numa situação de ser apanhado um grupo nosso no meio de uma zona destas mais conflituosas, o que é que nos pode dizer sobre a forma de socorro ou de meios de socorro que podem ir ao encontro da nossa unidade, das nossas unidades ou de uma unidade nossa que possa estar nestas circunstâncias. Depois, fazer uma pergunta objetiva. Numa avaliação estritamente das informações militares, a morte deste líder que foi assassinado há poucos dias, eu peço desculpa que eu não decorei nenhum nome, que implicações tem no cenário mais global? Isto é, calculo que a morte de um dirigente destes não seja uma coisa que mantenha tudo na mesma no dia a seguir. E, portanto, haverá, com certeza, ou retaliações, ou a quem é que é atribuída esta morte, se é um ajuste de contas interno, se foi um assassinato comandado. Um helicóptero da Minusca. Foi um helicóptero da Minusca. Portanto, calculo que isso terá um efeito não tão simpático e acolhedor como aquele que encontramos quando chegámos à República Centro-Africana. Estas são as três questões, ou as observações e as questões que eu gostava de ver respondidas. Depois, há uma questão que eu gostava também de deixar claro. O senhor sempre usou uma expressão que eu também já usei, usei até com a imprensa quando fui visitar a unidade de comandos com esta comissão, que estava a ser particularmente vergastada pela imprensa pelos acontecimentos que tinham ocorrido quando o último curso de comandos, e eu expliquei que aquilo não era uma organização de escuteiros, aquilo era uma força de elite que tinha que ser preparada de forma bastante exigente e que ia para cenários internacionais como a República Centro-Africana, que não era propriamente um acampamento de escuteiros. Portanto, temos até a mesma terminologia na análise que fazemos das circunstâncias. Mas não deixa de ser verdade, e a pergunta que eu faço ao Sr. General é a seguinte: já no passado, missões das Nações Unidas transformaram-se em fracassos absolutos, do ponto de vista militar, plena operância da hierarquia, pela falta de hierarquização, de comando, e apesar dos meios estarem à disposição, houve como que decisões unilaterais das diferentes forças da presença que, não obtendo um comando único, colocaram em perigo e fizeram fracassar operações. Calculo que isso... Não só das Nações Unidas, mas das Nações Unidas particularmente. A pergunta é, o que é que mudou nos últimos anos nestas operações, se é que o Sr. General sabe, não tem que saber, também já estou a entrar num plano quase de evolução histórica para perceber se essa evolução histórica nos sossega mais relativamente a tudo isto. Portanto, se há algum tipo de alteração na organização deste tipo de missões por parte das Nações Unidas, que incorpora estas preocupações e que vai aperfeiçoando estes mecanismos. Já percebi que no plano daquilo que nós podemos fazer está a ser feito, porque há uma boa relação entre as três forças, as Mauritânia, os mauritânios, o Bangladesh e os portugueses, naquilo que é a proximidade que estão a trabalhar, e, portanto, o que é que a esse nível está previsto. Por fim, permita-me um comentário, que é um comentário que eu julgo que sintetiza um bocadinho o espírito desta comissão, com todas as observações que foram feitas. Isto é, nós pressentimos, eu falo por mim agora nesta parte do comentário, pressinto que houve uma decisão política que remonta, porventura, uma primeira fase ao anterior governo e agora a este governo, que os militares tiveram que tratar de encontrar soluções adequadas para cumprir a missão, e por isso é que houve estes atrasos todos para obterem o máximo de garantias. A sensação com que ficamos, Sr. General, é que vamos todos, os que têm fé, rezar para que corra tudo bem, porque de facto aquilo não é fácil, os que não têm fé, ter um pensamento positivo para que não tenhamos necessidade de estar aqui juntos outra vez a fazer perguntas mais chatas uns aos outros, porque da última vez que teve cá o Sr. Ministro também respondeu com muita confiança a muitas coisas, e no intervalo da reunião teve que nos vir comunicar que tinha acontecido um incidente, felizmente não havia nenhum português envolvido, e o nosso no Mali, e que o nosso e que os nossos meios até felizmente prestaram a socorro e apoio no Mali, exatamente. Portanto, há um grau de imprevisibilidade também nestas coisas, e portanto queria que levasse desta comissão o nosso também profundo empenhamento de ser solidários com as Forças Armadas e com os órgãos de Estado português, no sentido de estarmos solidários, mas aqui dentro fazemos esta discussão com toda a frontalidade e sem reserva nenhuma. Não sei, obrigado pela vossa paciência, dos senhores deputados terem permitido que eu hoje ultrapassasse na função de Presidente as minhas perguntas, que é raro eu fazer, portanto... Senhor General, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu quero dizer que, de facto, é confortável poder, de facto, à porta fechada, assistir a esta discussão com toda a frontalidade, porque é sempre com o máximo de rigor que eu procuro apresentar ao nível político as vantagens, os inconvenientes, os prós e os contras. Há uma decisão e agora vamos adequar a força, a missão, os condicionamentos, etc. Quais são os riscos, procurar minimizá-los ao máximo e vamos para qualquer missão. Em relação à duração, neste momento a missão é para um ano. Por um ano e a evolução ditará depois a decisão política de continuar ou não no seio do Conselho Superior de Defesa, em primeiro lugar, e rotação de 6 meses, portanto, haverá uma força que substituirá esta. E o conceito de emprego. O conceito de emprego é muito claro e está plasmado com as Nações Unidas. A base principal é Bangui. A missão é uma força de reação rápida que pode ser projetada para zonas críticas, da região, por um prazo máximo de 30 dias, para uma zona segura, onde tenha abastecimento logístico, e pode, no máximo, estar 3 dias, missões de 3 dias, com autonomia logística. Ao fim de 3 dias, ou é reabastecida em plena operação, ou então regressa à base. É esta a condição. Com um caveat que eu introduzi ao comandante. Ele faz a sua avaliação para as condições que tem em termos de proteção e segurança da força para a situação mais perigosa. Se porventura não tiver, por exemplo, a garantia de evacuação aérea, se acontecer alguma coisa, essa missão não é cumprida. E comunica isso ao comandante. Ponto final, parágrafo. Isto para evitar situações, às vezes, de prioridades ou de planeamento, ou, portanto, connosco isto estava garantido. E isto foi bem, quero dizer que foi bem explícito, quando o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Defesa estivemos lá, o Force Commander recebemos e o Sr. Primeiro-Ministro expressou exatamente o Force Commander e ele garantiu que haveria sempre apoio militar. E os sinais são positivos. Eu verifico que, enfim, o relatório que hoje recebi, portanto, diz-me que isso está, para já, a funcionar. Depois, o que mudou na Operação das Nações Unidas? Da visita que fiz, e com o olho militar, há uma coisa que me pareceu positiva. É que o comando está muito bem organizado. O chefe de Estado-Maior é francês. Há militares com qualidade lá, vi que têm, em termos de comando e controlo, vi hoje no centro, há comunicações boas entre o comando da força em Bangui e todas as outras forças que estão no terreno, o que é um excelente sinal. E nós próprios temos, eles têm comunicações próprias. Todo militar pode comunicar individualmente com qualquer um. Aqueles radiozinhos pequeninos, temos comunicações por satélite, a equipa de apoio aéreo tático tem comunicações naturalmente muito mais vastas, que também pode ajudar. Portanto, tudo isto, como eu digo, pode ser um facilitador para as outras forças, que nós pluralizamos e que, de alguma forma, podemos até liderar em termos de qualidade, e vão atrás de nós porque ganham confiança, e portanto vi alguns aspectos positivos em relação a missões do passado em que ninguém falava, ninguém ligava. E o comandante, que é senegalês, que é de forças especiais também, tem grande experiência em missões das Nações Unidas, portanto certamente tem lições aprendidas e, portanto, senti que, portanto, a gente tem as Nações Unidas, aquilo é tudo amontoado, é um conglomerado, mas existem setores, existem comandantes de setor e depois existem as forças que estão nesse setor. Existe o comando em Bangui, que tem forças de reserva, tem sob o seu controlo os meios aéreos que são importantes para tudo e, se for necessário, chama Yamena, onde estão os franceses, para irem lá com, e têm ido com o Rafale, para o que nós chamamos a presença aérea, para assustar aquela gente, porque eles assustam-se um pouco com aquilo e dissuado. E, de resto, portanto, quanto à morte do líder, eu penso que no final da linha parece-me que os efeitos são mais positivos do que negativos. Lá do tal. Mas faça lá a sua avaliação, que eu não sei.
A morte do general Zondeco acabou por refletir logo no dia seguinte, logo uma manifestação em Bria, que é onde está, digamos, atualmente, digamos, a sede da FP. Da FPRC. Neste momento, digamos que o seu quartel-general está ali quase baseado. E, portanto, ali houve manifestações contra a Minusca, porque o mandato da Minusca é proteger as populações. Esse é que é o principal mandato, não é combater os grupos armados. E o facto de ter disparado, portanto, ter utilizado o helicóptero senegalês de ataque, o M-35, contra aquela coluna que estava a dirigir, significou que nesta região, entre aqui Bria e Bambari, há aqui uma povoação a meio chamada Ipi. É mais ou menos aqui a meio, sensivelmente. E estava delimitado aquilo que era considerado uma linha vermelha, que a MINUSCA fez disseminar pelos grupos que, se essa linha fosse passada por alguma das colunas, porque o objetivo deles é, neste momento, a conquista de Bambari, seria, qualquer coluna que lá passasse, seria reagida por fogo. E foi isso que aconteceu. Eles passaram a linha, o general vinha a comandar a coluna à frente e foi e teve azar.
Uou.
E morreu. Não, digamos, não foi uma coisa especificamente. Curiosamente, só morreram dois elementos. E foi o general e foi outro elemento de menor importância. É assim, neste momento não se sente aquela situação de ter morrido um general. E, como diz o nosso general, acho que houve algum alívio, porque ele estava na posse de todo tipo de informações. É o que aparece agora na comunicação social centro-africana, ligações ao porta-voz da Assembleia Nacional, o Sr. Mekasoa, e, portanto, havia uma história que... Mas isto não é nada provado. Que ele tinha acesso a documentos e que a morte dele até foi ali uma bênção. Foi um azar, pronto. Mas isto, pronto, nada a confirmar.
É, por outro lado, deu credibilidade à Força das Nações Unidas porque tinha traçado uma linha vermelha e se não houvesse atuação, criava o sentimento de que podes fazer, de maneira que deu credibilidade
E realmente, se eles conquistarem... A questão aqui é que a MINUSCA está mesmo, neste momento, está em jogo. Porque realmente é obrigada a atuar. Porque se realmente, por exemplo, acontecer a conquista de Bambari, a MINUSCA fica mesmo em maus lençóis. Porque a credibilidade vem por aí abaixo. E, portanto, isso não vai acontecer definitivamente. Portanto, vai-se tudo empenhar para que isso não aconteça, e não vai acontecer mesmo. Aliás, o líder da UPC, o general Ali Dallaraça, já assumiu ontem que sairia de Bambari, muito pela pressão das forças da MINUSCA e, em princípio, irá se deslocar mais para ali, para a zona de Obo, é o que já está a acontecer, para que não haja a famosa batalha, ou aquilo que se falava da batalha de Bambari, e então aí a MINUSCA fica, digamos, protegida. Portanto, em princípio, não tem grandes efeitos.
É a evolução que é visível, mas estamos para ver.
Pois.
Sr. General, Sr. Coronel e Sr. Tenente Coronel, muito obrigado pelas explicações, pelas informações que fizeram o favor de nos prestar. Acho que foi útil esta audição e julgo que nos permitiu também formar uma opinião mais sustentada sobre tudo aquilo que se passou e, acima de tudo, também constatar que há uma evolução da análise que foi feita desde o primeiro momento até agora, como tinha que ser. As análises não são estáticas, o que também nos atualiza face à análise inicial e àquilo que eram as informações iniciais. E, portanto, agradecer em nome da Comissão. Julgo que poderá vir a justificar-se mais à frente se houver alguma situação que merece a nossa atenção. A Comissão poderá voltar a pedir mais esclarecimentos. Até lá, agradecer ao Sr. General ter dedicado a tarde a esta Comissão, recebendo-nos e aproveitando para nós, pela primeira vez, visitarmos o Centro de Ciberdefesa, que foi uma visita interessante. Também felicitá-lo mais uma vez pelo trabalho que estão a desenvolver. Ao Sr. Coronel, felicitá-lo pelo trabalho, pela apresentação que realizou aqui. E ao Sr. Tenente Coronel, agradecer esta visão de analista, que também é muito importante para nós, porque também essa componente é fundamental na avaliação que depois nós temos aqui também que fazer, sob o ponto de vista político. Senhor General, muito obrigado. Senhores Deputados.
Gente, Deputado, muito obrigado.
Obrigado de nós.
Obrigado.
Pedi aos senhores coordenadores que são 5 minutos. Sr. Coronel, acompanhe o Sr. General, por favor.
Muito obrigado também pela apresentação do trabalho.
Muito obrigado. Foi muito útil a vossa apresentação.
Não, nós de facto temos, e temos a vantagem neste caso deste analista que tem acompanhado já há mais de 10 anos, que acompanha aquele teatro, acompanha uma série de noções quase em paralelo com aquelas observações do Sr. Dr. Gonçalves, e portanto o Alves está muito, muito dentro deste assunto da África subsaariana. É uma mais-valia que nós temos lá no serviço e que prestará sempre que for necessário os conhecimentos considerados adequados.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Fernando. Então, bem, nós vamos reunir a mesa.